volta aqui no Estúdio 930 da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Quem a gente ouviu quebrando tudo ali era a banda do Elinho Branco. Que música é essa, Elinho?
Você chama Equilibrista.
É uma composição tua, é. Um tema teu.
Sim.
Sensacional. Me ocorreu agora que eu falei o slogan da rádio, a mais livre de todas. Será que o jazz, ou o jazz, como preferir, é a música mais livre de todas também? É uma característica do jazz ser livre, a liberdade de improvisar? E... dá pra dizer isso?
Eu acho que ela... as outras também, eu acho que são livres, assim. Né? Quando o Bach fez a música dele, ele era livre. Talvez, com o tempo, tem gente que começa a querer dizer que é assim, engessar. Mas eu acho que toda, começa com a liberdade. O jazz, lógico, tem aquela improvisação na hora. E quarteto, todo mundo participa junto. Então você é livre, mas ao mesmo tempo tem que respeitar o outro ali, né? Talvez o Bach, por exemplo, ele faz uma música, ele escreve, o baixo escreve, todo mundo, né, a orquestra inteira. Aí quem vai tocar está mais preso, num certo sentido, no que ele escreveu, mas pode interpretar. Agora, o músico de jazz, ele pega uma estrutura, um tema, e aí ele vai participar ali com mais, um pouco mais de verdade, vamos dizer, mas tem que respeitar o que os outros estão tocando também. Então,
sim, é quase um exercício de democracia, né?
Você é, instantâneo.
Poder ter a tua liberdade respeitando a dos outros. Concorda, Dom Gabriel?
Sim, eu estou ouvindo aqui, é muito interessante essa pergunta, porque eu acho que a música toda é liberdade, né? Porque qual que é o primeiro passo para você fazer música? Ter uma inspiração. E a inspiração, o que que é? De onde que vem a melodia? Se você fala assim, a música do Beatles é tal, 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 sim. Mas quem que falou para fazer essa música pro Paul McCartney, entendeu? Então essa melodia que ele fez já é a liberdade. Para a gente poder cantar, poder dançar, poder escutar no carro, poder, entendeu? Mas assim, a música já é a própria liberdade, né? O jazz é só uma ferramenta que a gente tem a mais para se expressar. E tem essa questão da improvisação, que é super interessante, que o Elinho já explicou super bem, que é esse respeito a lo que está acontecendo aí, né? Se um não está jogando lenha na fogueira, outro não pode jogar mais lenha porque no momento vai prender fogo, né?
Combustão espontânea.
Se um joga lenha, outro joga um pouquinho de, sei lá, madeirinhas, assim, não vai meio como dialogando.
Talvez, se você quer achar o ouro, né? Você vai garimpar, acha o ouro assim na natureza,
um
né? Tá lá.
Ouro,
Achou, é difícil de achar, mas você acha. A música, a gente não sabe da onde vem, né? Como o Gabriel falou. É uma coisa que é mais, né? Não dá pra saber da onde veio essa música que falou do Paul McCartney, seja lá de quem for. Vem de algum lugar e não é sempre um contato que você... pode ter certeza que vai.
Isso demonstra também que essa inspiração, ela vem porque você está vivo, porque você está fazendo coisas. Se você não faz, não vem a inspiração. Então, isso é uma coisa muito
ajudar a inspiração a chegar.
Fica meio filosófico assim.
Sim, mas essa é a conversa mais legal.
Quando eu fui a tocar em México, só uma brecha aqui, eu conheci um pianista de jazz. Na primeira vez na minha vida que eu conheci um músico de jazz, porque ele é assim, ele vivia como um músico de jazz. Então assim, eu fiquei na casa dele, um amigo, né, chama Nicolás, e eu senti essa relação do jazz, porque eles vivem como músico de jazz, que não tem em outros lugares essa experiência. Já viver como músico de jazz significa tocar todos os dias jazz, estudar real book todos os dias, acordar, tocar, ensaiar jazz em tua casa, ir no hotel 5 estrelas, acompanhar as cantoras, os cantores, tocar jazz, e isso é vida de jazz, é pianista de jazz mesmo. E isso aqui, como Curitiba não tem essa estrutura de ainda, né? A gente não tem esse viver igual. Então, o jazz é uma filosofia, é uma maneira de vida. Eu não sou músico de jazz, eu não me considero um jazzista. Eu sou músico. Eu consigo me expressar com meus instrumentos, consigo fazer meus projetos, minhas músicas, gravar meus discos, mas assim, não me considero, me considero um músico. Não?
Sim.
Mas assim, eu gosto do jazz porque o jazz te dá essa liberdade. A gente cresce muito com isso, né?
Sim, sim. Nós estamos no estúdio 930 e estamos falando em um de Aquara Jazz Festival. E vocês tocaram em pontos muito importantes. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a Sibeli, que quero que todos participem da conversa, que é fazer um festival de jazz, que é um gênero, uma cultura, digamos assim, que é supostamente tida como elitista, que seria uma coisa muito sofisticada, né? O Top Chef, a pessoa teria que estudar para saber, mas não, vai ser um festival público, na rua, para todo mundo, então se quebra, vai meio, confronta um pouco essa ideia. E essa ideia de que o jazz é elitista, isso aí tem alguma verdade ou é bobagem?
O que acontece, tem verdades e tem as não verdades. O que acontece é que quando o jazz ele brotou das igrejas spiritual gospel, né, nos Estados Unidos, e ele foi crescendo com nomes incríveis, inclusive sabendo que o jazz e o blues, eles não vivem um sem o outro, Rosetta Tharpe, Nat King Cole, Billie Holiday, Etta James, Ella Fitzgerald, isso passou a ser uma coisa elitista depois que ele caiu muito nas rádios, né? E daí se formou essa ideia equivocada, né, a partir dos anos 50, 60, que era mais para a elite. E daí algumas pessoas, né, que eu concordo, chamavam de música afro-americana, né? E essa coisa de que o jazz ele abre uma possibilidade infinita de criação, ele realmente abre. E o jazz é uma música que eu chamaria de timeless, é uma música que é sem tempo, que você pode fazer infinitas releituras como você quiser, com a liberdade que você quiser. E às vezes as tuas releituras, as releituras de outras pessoas ficam tão boas que parece que essas músicas te pertencem. As pessoas às vezes pensam, ah não, essa música é do Elinho, essa música é do Gabriel, essa música é da Sibeli, essa música é do Manita, essa música é do Jamie Cullum, que por sinal ganhou um Grammy super jovem, né? E é um dos maiores jazzistas, né? Pianistas incríveis. Então essa coisa de achar que o jazz é da elite, ele veio quando ele ganhou o mundo, né? E a gente tenta, eu pessoalmente tento, né, falar, gente, com certeza canto jazz, me considero parte, mas sou uma cantora e uma compositora de música afro-americana, que isso atrai todo mundo e transforma num circuito aberto, não num circuito fechado, né? O Jundiaquara Jazz Festival, Jundiaquara já é um nome que atrai todo mundo. Todo mundo já fica, nossa, é um nome indígena.
É um nome lindo, sabe o que, né, significa Jundiaquara? É aquele peixinho que fica preso entre as pedras, assim, né?
Guarani, né?
O nome Guarani, Tupi-Guarani. E os índios, é uma maneira de pescar, né? Você pesca aqui, quase uma toca, né? Que o peixe fica preso, você pode pegar com a mão. Mas, Elinho, você que é um jazzista puro sangue, tá nessa carreira há tantos anos, o que você acha desse debate, assim?
O jazz, né?
O jazz é uma coisa sofisticada, você precisa estudar antes pra abrir um vinho caro pra ouvir, ou é uma música popular por excelência?
Olha, eu acho que, por exemplo, são vários, né, pontos de vista, assim, né? Mas acho que o jazzista, o músico jazzista, às vezes eu penso assim que é que nem, por exemplo, você tem uma formiga, por exemplo, uma formiga, né? Você tá, ela está na Alemanha, você não fala assim, ah, ela é alemã, né? A formiga é alemã. Ela é uma formiga, né? Então, o jazzista, assim, não é que é americano, que é. Tem no Japão, apareceu lá também, é uma outra coisa. Lógico, começou nos Estados Unidos, sei lá, mas sim, pouco importa, porque é né?
Se transforma.
A outra coisa que eu também achei, falaram, achei engraçado, tem uma cena assim, um pianista de jazz tocando num barzinho lá, mais velho, tem um empresário assim, olhando aquilo, tomando um uísque, assim, né, falou pra ele, puxa, eu daria minha vida pra tocar igual a você, né? E o pianista falou, você acha que eu fiz o quê, né?
No jazz a gente tem o classic jazz, tem o funk jazz, tem o neo jazz, tem o straight jazz, Tem o funk pop soul.
Dá pra inventar vários subgêneros.
Tem vários. A gente vai unindo os gêneros musicais e vai criando sonoridades que são incríveis e que atraem o público de todas as idades, de
eu
toda a faixa etária.
Desse ponto, né, também me enxergo assim como se fosse uma imagem de uma árvore, né, que você tem. A árvore tem que ter a raiz, tem um tronco, que pode-se dizer que é o tronco principal, e tem as ramificações. Enquanto está viva a árvore, ela vai dando frutos ali. Então você tem, sim, como ela falou, vai para um free jazz, fusion, e, mas nunca vai deixar de esquecer assim, tem a raiz, tem o tronco e...
Sim, a essência, né?
Raiz, essência. Raiz e tronco, como é, na metáfora botânica aqui do é o que não falta ali nas praças de Morretes. Então eu queria que você, que vai abrir o festival, Gabriel, de falar sobre isso, levar essa cultura, então, que é pseudo, supostamente sofisticada, para o povo, para a rua. Isso é legal, né? Por isso que é importante o festival, né? Tirar das salas de concerto e levar para
a
rua.
Que a gente acha que o festival, quando tem um festival, seja de blues, jazz, folclórico, qualquer coisa que tiver, a pessoa acha que só movimenta uma parte da cidade, que é a questão comercial, né? Que o cara vai vender mais peixe,
mais cerveja,
ou vai vender mais cerveja, ou o cara vai vender mais pirulito e tal. Então, assim, e a importância culturalmente que isso tem é eu acho que é a formação de plateia, né? Que as pessoas que estão numa praça só curtindo o sol, estão aí, estão ouvindo um saxofone, dizem, pô, tem um instrumento assim, sabe, que nunca viram na vida, não tiveram acesso. Então isso é cultura, é poder chegar a certos setores de Morretes, Curitiba, de qualquer lugar do mundo, onde a música não chega. E chegar nada mais com jazz, com Elinho tocando Juan Short, com a gente tocando Ara Silver, com a Cibele cantando as músicas dela, enfim, tudo isso a pessoa só se enriquece, só tem a ganhar. Eu acho que o mais importante do festival é essa formação de plateia, essa questão cultural, né?
Do público jovem também, né? É. E sabendo que o Gabriel levou maracatu e jazz para a Biblioteca de Paranaguá.
Também.
Então, assim, para adolescentes.
Para adolescentes.
Para aproximar as pessoas dessa realidade, né? Trazer a bossa jazz, o maracatu.
Candombe.
E aproximar isso do rhythm and blues.
Isso. E que a gente, tudo, como músico, sempre faz um pouco de cultura, né? Ensinando, porque agora, por exemplo, tem uma Hermeto Pascoal para criança na Biblioteca Pública, que é um projeto que eu vou participar, que é um projeto não é
meu. Devia ser matéria obrigatória aí do ensino, isso, fundamental, né?
Hermeto, e são crianças de 5 anos a 8 anos, 4 anos, tocando Hermeto Pascoal.
Uhum.
Então, assim, isso é uma matéria, é um projeto de Andressa Prodossimo, mas, assim, é uma questão de pesquisa com as crianças, de fazer conhecer Hermeto Pascoal às crianças. Quem que é o Hermeto Pascoal? Que é um referente para a música do mundo, né?
E foi um sucesso na biblioteca. Aqui quando nós levamos maracatu com Santiago Bey.
Isso.
E para mostrar cada instrumento e como funcionava. Como funcionava. Então foi um workshop
os
incrível.
Os adolescentes queriam tocar cadeiras, queriam tocar os pauzinhos que a gente trouxe.
Sensacional. Os músicos são os grandes embaixadores da cultura, né? São os caras que encarregados de levar a bandeira da cultura, assim, a bandeira branca da paz, né? Nós estamos aqui agradecendo todo mundo que está participando aqui na nossa live, está ouvindo o Estúdio 930 aqui no Dial, em casa, no carro ou onde quer que seja. E estamos falando em Jundiapara Jazz Festival, que começa sábado,
dia 7 e 8. Estaremos
8.
Em dois palcos, né, com atrações a partir do meio-dia. E vamos ter inúmeras vertentes do jazz. Os melhores músicos do Paraná e do mundo vão estar lá. Então eu convido a todos, para todas as idades, para a família, para todo mundo. Vai ser maravilhoso. A gente vai compartilhar o amor, a música e o conhecimento. É uma aula ao vivo.
É, e é uma chance também de aproveitar as belezas e os prazeres de morretes, né? Que comida, a cachaça premiada, tem tanta coisa legal, né? A bala, dá para tomar banho de cachoeira, banho de rio. Morretes é uma bênção e o festival respeita essa vocação acolhedora da cidade. Então, estão todos convidados para o festival e para continuar conosco para o último bloco do Estúdio 930, até daqui a pouquinho. Nós vamos voltar com a música do Gabriel.